Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com Cultura Revista, aqui na Rádio Cultura AM930, pelo portal cultura930.com.br e também pelo Facebook, Rádio Cultura de Curitiba, AM930. E nós recebemos no intervalo pergunta de ouvinte, a Marília Magalhães pergunta o que significa adolescer e quais as implicações atrás disso.
Oi, Marília. Então, a gente falou um pouquinho disso no início, né? Que a adolescência é uma perda. É uma perda do corpo infantil, é um luto por não ser mais a infância, não ser mais criança, né? E as implicações disso podem ser as mais variadas possíveis. A gente pode pensar essa adolescência no final dela. As implicações é o final, né? O que, que acontece no final da adolescência? E como que a gente sabe se a adolescência chegou no final? Também é uma questão que dá pra gente pensar, né? Então, as implicações da adolescência estariam um pouco na ordem do resultado, tá? Acabou a adolescência. Primeiro, como a gente sabe que acabou a adolescência? Com algumas resoluções práticas. Primeira, a amorosa, tá? O sujeito escolhe um par amoroso, se identifica com alguém para amar, para chamar de seu, né? É muito bonito isso quando acontece na adolescência. Acontece antes, né? Mas na adolescência é interessante quando isso acontece, a chegada do amor, a chegada desse par amoroso, né?
Que a gente sofre.
Sofre, sofre muito, né? Eu acho que é uma palavra muito próxima à adolescência, é o sofrimento. Se sofre muito, é muito intenso isso, né?
Não sabe a medida, né?
Sim, não consegue fazer a leitura do outro, se o outro gosta de você ou não, o que eu vou fazer com isso, como que eu vou encontrar com aquela pessoa, o que eu vou falar pra ela, será que ela vai gostar de mim? Então, tem muitas coisas. Essa questão é importante, do amor. Alguns teóricos falam da questão religiosa também, né, da questão assim, vou acreditar em um Deus ou não, que também é uma questão da vida, né, vou me identificar com uma religião ou não,
que às vezes vem da família, às vezes vem de fora.
Exato, né? Então, adolescente também é aquele que experimenta coisas religiosas estranhas, né, eu soube de um caso na clínica que eu atendi há muitos anos atrás, e daí é possível falar um pouquinho disso, que a pessoa não está mais no Brasil, inclusive, e ela ia pro cemitério, para uma seita religiosa, né? Então, estava experimentando o transcendental, o religioso, e quando a gente chega ao final disso e consegue se posicionar um pouco mais sobre isso, também dá para dizer num fim da adolescência. E o trabalho... E o sustento, deixa o trabalho por último, justamente por isso, assim. Quando se encontra uma profissão, né, quando eu começo a falar da minha vida lá aos 16 anos, eu já encontro uma profissão da qual eu me identifico, e vou trabalhar, e vou ganhar meu dinheiro, e vou me sustentar, você já começa a pensar no futuro, pô, esse dinheiro aqui já não dá, né, então eles entram nesse drama também, eles tinham tudo antes, aí eles começam a trabalhar e precisam se sustentar e ter a sua própria vida. Então, essas três dimensões, o amor, a religião, de uma certa forma, entre aspas, e a questão do trabalho, né? E o quanto hoje, muitas vezes, as pessoas estão chegando nesses dilemas, concluindo esses dilemas e ainda permanecem fixados naquilo que é do pai e da mãe, né? Continuam vivendo com o pai, continuam vivendo com a mãe. Então, a gente escuta muito isso, está muito corriqueiro isso, né? De mesmo conseguindo se posicionar, conseguindo trabalhar, ainda não conseguem se manter fora do núcleo familiar. Né? Então, isso vem nos dizer que não é só isso. Né? Que os teóricos, ok, têm as suas implicações, mas alguma coisa está acontecendo que o adolescente está ficando mais. A adolescência está se estendendo. Né? Se a gente pensar em culturas diferentes, quando que a adolescência acaba nos Estados Unidos? Uhum. É muito simples de pensar. Né? Está lá, vai para a faculdade. Né? Vai, desprende, corta. E a cultura latina, que é a nossa, tem uma coisa mais agregadora, né? E aí a adolescência fica patológica, vamos dizer assim. Porque já não é mais para ser adolescente, precisava resolver a sua vida, mas continua no núcleo familiar.
Mas isso é um movimento que tem acontecido bastante, né? Os adolescentes, as pessoas, né, de modo geral, estão saindo cada vez mais tarde de casa, estão escolhendo as suas profissões mais tarde, né? A que você atribui esse movimento?
E, assim, não tem... A gente ouve falar disso, mas dizer categoricamente que isso está acontecendo mais de fato, não sei. Porque a minha vivência, por exemplo, na universidade, com contato com jovens adultos que acabaram de sair da adolescência, me diz outra coisa. Eu vejo jovens adultos entrando na faculdade, jovenzinhos, procurando profissionalização, buscando um estágio. Então, assim, eu acho que é muito particular e eu não acredito... Claro, a gente vai encontrar pessoas nessa situação, mas eu não acredito que seja uma coisa realmente um fenômeno social. Né? Hoje em dia, as gerações estão mudando muito rapidamente e até uma questão que a gente se pergunta, né? O adolescente, as questões da mídia social. Ai, tá fazendo mal, esse menino não sai de casa, esse menino não se comunica. Mentira, ele tá se comunicando um monte. Tá se comunicando muito mais do que você quando
do jeito
você...
dele.
Sim, ele tá ali conversando com várias pessoas, né? Tá com vários grupos de pessoas diferentes do qual ele se identifica, só que tá dentro do ambiente dele. Então, já tem estudos na Europa, em função das mídias sociais e até da própria crise, dos adolescentes estarem mais dentro de casa. Então, a gente também tem alguns imaginários sobre o adolescente. Ah, a adolescência está se estendendo. Será mesmo que está se estendendo? Ah, e o adolescente está demorando mais. Na minha época, eu fazia tal coisa. Será que isso não é do imaginário? Será que a gente, se a gente não olhar mais um pouco mais pertinho, a gente não vê uns adolescentes atuantes, uns adolescentes que estão escolhendo a profissão, que estão buscando trabalhar, encontrar o seu dinheiro, e, enfim, que estão se descolando? Então, tem as duas coisas também, né? A gente pode falar disso, da adolescência que se estende, mas a gente também pode falar de uma geração que está muito conectada, que está muito comunicativa, que está muito próxima dos seus pares e que é muito frutífera. As consequências disso, né, a gente vai saber a posteriori. A gente não sabe muito bem agora o que vai ser desse adolescente de hoje, né?
Eu queria te perguntar aqui, Raquel, assim, nos últimos 20 anos a gente teve uma mudança bastante grande em relação à tecnologia, acesso à informação, computadores, internet, redes sociais, jogos interativos. E é um curto espaço de tempo para mudanças tão grandes, né? Então, lá no início da sua carreira, imagino eu que nada disso existia, né? E hoje a gente tem tudo muito perto, muito ao alcance das mãos, mas assim, em curto espaço de tempo, mudanças de geração mesmo, assim. Eu queria que você falasse como é que é isso, tanto para adulto quanto para adolescente, lidar com essa mudança, né, de coisas e poder identificar isso no adolescente, ou o pai talvez precisa se aproximar um pouco mais dessa geração, né? Trocar conhecimento, como é que é isso?
Então, acho que nós que estamos aí na casa dos 40, né? A gente viveu uma coisa que só a gente viveu. Talvez a gente seja a última geração que tenha vivido isso, né? Se a gente fosse sair de casa, a gente tinha que pegar o telefone fixo antes, marcar com o colega antes, e o cara e o colega tinha que estar lá, né? Porque não tinha celular. Sim. A gente saía de casa sem conseguir... Nossos pais não sabiam, de fato, onde a gente estava, né? E a gente estava, e a gente ia, a gente vinha, a gente vivia, né? E hoje o adolescente, em função das mídias eletrônicas, está numa outra posição, está num outro papel e muito atravessado por isso, né? Então, ele tem muito acesso à informação, ele tem muito contato com muitas pessoas, né? E isso configura uma diferença muito grande. E o adulto tem uma via de tentar buscar e compreender isso, ao mesmo tempo que soa muito estranho. Então, isso que você fala do adulto precisar até se inteirar com essas coisas, né? O que são os jogos onde eles se conhecem, conversam e têm amigos de verdade? Então, quando o adolescente vai para o consultório falar dos seus amigos, ele fala dos seus amigos virtuais. E é real para ele, se torna de uma realidade dele, né? E para gente adulto que não viveu isso, é muito difícil de entender. Como assim é teu amigo? Sim, é amigo. É amigo, inclusive, confidente, enfim.
Mas nunca... você sabe onde mora? Cadê o pai? Cadê a mãe dessa criança?
Na nossa época, é traga aqui em casa, qual é, de que família é, quem é a mãe e tal. Agora não, as coisas estão um pouco mais diluídas nesse espaço e isso confere uma coisa que deixa o adulto incomodado. E o adulto precisa se mobilizar para saber o que está acontecendo, né? Tanto que os adolescentes já não estão mais no Facebook, porque os pais estão no Facebook, né? Então, já tem outras mídias, outras coisas que eles fazem que a gente não está sabendo, né? Quanto o pai, até ele faz questão de não dizer para o pai, para não ser invadido na sua privacidade, né? Que era um pouco aquilo que a gente estava falando antes, da filha que anda toda de preto, a mãe vai lá e põe... Fica toda de preto também, põe roupa igual a da filha. Não, deixa ela se diferenciar. Dá um espaço para ela respirar. A gente tinha esse espaço, né? A gente saía de casa, mãe, ó, tô indo em tal lugar, né? E a gente ia, sem celular, sem, né, tinha um horário para chegar, enfim, a gente tinha o nosso espaço. Cadê o espaço do adolescente que está cerceado por essa família, inclusive nos meios sociais, eu não tenho esse espaço? Claro, sempre atento, sempre tentando saber que temática que é esse jogo, do que se fala naquele grupo específico. Dá para a gente ter uma ideia sem invadir esse espaço do adolescente.
Entendo. Na nossa adolescência, perto dos 40, havia muito esse movimento da rua mesmo, né? De sair, de brincadeiras, de jogos, de se mexer, né? Que é diferente, né, de hoje. Hoje o movimento é muito mais associado à tecnologia, associado aos interesses. Não é uma regra, afinal a gente vê... esportes e adolescentes que praticam esportes e que vão pra rua e tudo mais. Mas eu acho que também está associado a duas questões importantes, que é a questão da segurança das cidades, das famílias, e da saúde, de um modo geral, né? Dessa preocupação com o corpo, propriamente.
Isso. Também tem uma coisa que é muito interessante de ouvir nos pais de adolescentes, é ainda bem que ele está dentro do quarto com o celular, né? Então ele não sai. Então, o adolescente também que chega, que eu escuto, é aquele adolescente que nem quer sair de casa, né? Mas isso também tem um perigo. Os pais se sentem seguros com isso, do adolescente estar lá dentro do quarto. Muitas vezes os pais ou a família nem sabe o que o adolescente está fazendo lá e ele está interagindo, e ele está dentro dos temas de interesse dele. Mas ele também não sai, não tem experiência do lá fora, né? Do lá fora, do ônibus, da localização. Então, eu recebo muitos adolescentes que descem do tubo pela primeira vez e não conseguem andar duas quadras, né? O que, que é isso? Será que tá tão perigoso assim que um rapaz, uma menina de 13, 14 anos não pode pegar um ônibus de tarde, né? E o que, que é isso dele não ter autonomia de ir e vir?
De ir para a escola, né? Um movimento de ir para a escola, voltar da escola.
Ir para a escola, voltar da escola, ir para uma tarefa, para uma atividade. E o adolescente, o pai gosta, a família gosta disso, porque fica ali numa bolha protegida. Mas isso também tem seus efeitos, né? De um cara, de uma menina que não sabe se localizar. Que se precisar ir em algum lugar, como fala com as pessoas? Como que pergunta, né? O lugar fica perto do quê, né? E eles não olham, às vezes, ao redor, né? A questão contemplativa também se perde. Algumas coisas se perdem nisso. E para o pai e para a família fica um tanto quanto confortável. Um convite é pensar, será que está tão perigoso assim? Será que não é possível pegar um ônibus?
E
será
como é que desenvolve? Eu acho que tem que também pensar para frente, né? Como é que você desenvolve o adolescente para enfrentar a vida adulta, né? Para que ele se comunique, fale, faça as coisas.
Uma entrevista de emprego mais para frente, né? Como que vai se portar diante de uma entrevista de emprego se hoje não é possível nem perguntar para o cara na esquina onde fica tal lugar, né? Então, a comunicação com o outro, na realidade, fica um pouco prejudicada. Mas isso é do adolescente, mas, ao mesmo tempo, é da família que acaba fazendo esse ninho de proteção aí, né? Então, são questões para a gente se questionar, né? Do que fazer com esse adolescente aí.
Para questionar adolescentes, para questionar a família, para promover a interação entre pais e filhos, né? Para que as pessoas realmente conversem, né? Pelo que eu estou entendendo dessa nossa conversa, o grande foco de tudo isso é que as pessoas conversem.
Isso.
Falem, dialoguem, construam relações a partir da fala.
Isso, é isso mesmo. Esse é o convite. Vamos conversar.
Raquel, quem está nos ouvindo, quer conversar um pouquinho mais com você sobre esse assunto, como é que faz? Como é que te acha? Onde é que você está presente? Deixe seus contatos.
Então, eu atendo na clínica, tenho um espaço, né, no qual eu atendo não só adolescentes, é importante dizer isso, né? Hoje eu estou falando de adolescentes.
A gente escolheu falar de adolescentes hoje,
Vai
ter um monte de temas aí, né?
Então, eu trabalho com todas as faixas etárias no consultório. Meu consultório fica na rua Santa Catarina, número 65, no Água Verde. O meu telefone é 996994334, né?
E-mail?
romano.raquel@gmail.com, né? E se alguém quiser estender essa conversa ou falar de outras coisas, né? A escuta está sempre aberta.
Raquel, eu quero muito te agradecer a sua participação aqui
agradeço.
No Cultura Revista. Seja sempre muito bem-vinda. A gente vai falar muitas vezes sobre vários temas aqui neste programa. Se você quiser acompanhar a coluna da Raquel no site da Cultura, é cultura930.com.br/Raquel Romano. Periodicamente, aí assuntos. E se tem dúvida, manda um e-mail para ela que ela responde com prazer. Eu agradeço a todos a audiência, esse foi o Cultura Revista. Continue com a gente na programação da Rádio Cultura. Começa agora Conexão SP, o programa que traz música independente direto da maior cidade do país. Eu volto amanhã, um abraço a todos e até lá.
Se quiser ser a minha mulher, eu posso abrir mão do mundo e viver intensamente. Talvez, se você puder abrir mão do que você tiver e se entregar de um jeito meio e amável, talvez, se o mundo se abrir, a gente possa construir vida simples, adorável, gozando da plenitude do amor.
A Rádio Cultura de Curitiba apresentou Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.